Ora bem, muito boa tarde a todos os senhores deputados e senhoras deputadas, quer os que estão na sala 5 a assistir esta nossa reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciências, Juventude e Desporto. Uma saudação também especial para todos e todas os senhores deputados e deputadas que nos acompanham por via digital. Dar nota de que, como habitualmente, vamos proceder antes da primeira audição, das duas que temos elencadas para hoje, à aprovação da proposta de ordem do dia. Antes, porém, informar que haverá dois ajustamentos relativamente à ordem do dia, que agradecia tomassem a devida nota. Um adiamento a pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que tem a ver com o ponto 12, que é a discussão do projeto de resolução 1017 desta legislatura e sessão legislativa do PSD, pela inclusão do desporto no acesso aos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência e do quadro financeiro plurianual 2021-2027. Está pedido o adiamento. E outro é uma informação da própria mesa relativamente ao ponto 16, que tem a ver com o texto final da DAPLEN e que eu vou atualizar, a fixação da redação final do projeto de resolução do PAN. Isto porquê? Porque há dois projetos de resolução também sobre a mesma temática que ainda não nos chegaram, que são os projetos de resolução do IEL e do PEV, contendendo com a mesma matéria. Vamos aguardar para a próxima reunião e apresentaremos o texto final dos três projetos que incidem sobre a mesma matéria. Portanto, pedia que procedessem à indicação de que este ponto fica adiado para a próxima reunião, o ponto 16. E, portanto, estamos em condições de validar a nossa ordem do dia, solicitando às senhoras deputadas e aos senhores deputados que se pronunciem. Quem está contra a ordem do dia, que se pronuncie. Não havendo pronúncio, consideramos como validada, com estas alterações, a ordem do dia de hoje, podendo passar de imediato à primeira das audições que hoje temos, que é a primeira do Movimento Nacional de Estudantes de Doutoramento, requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Aproveitava para saudar o representante deste movimento, que deve estar em alinhamento com a nossa audição, que é portanto, o Luís Coimbra, representante dos estudantes de doutoramento para o Conselho Geral da Universidade de Coimbra. Está a nos ouvir?
Sim.
Ouvimo-lo com corte e gostávamos de ver também. Vamos ver se os serviços o colocam em linha com a nossa audição também.
Está a ouvir agora?
Estamos bem? A ouvir perfeitamente e estamos a vê-lo. Seja bem-vindo. Okay. Naturalmente vou só dar umas pequenas notas relativamente à grelha de tempo. Conforme já enunciei, esta audição é pedido do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e vamos ouvir o Movimento Nacional de Estudantes de Doutoramento, representado por Luís Coimbra, representante dos estudantes de doutoramento para o Conselho Geral da Universidade de Coimbra, e dá nota que abrirá o Grupo Parlamentar requerente do Bloco de Esquerda com 5 minutos, depois, portanto, o representante deste movimento terá 10 minutos para, portanto, ter a sua alocução, seguindo-se todos os grupos parlamentares presentes nesta 8ª Comissão, com 5 minutos cada, cabendo na parte final ao grupo parlamentar requerente do Bloco de Esquerda mais 3 minutos, e para responder às questões que naturalmente irão ser colocadas, fecha esta audição a entidade convidado, o Movimento Nacional de Estudantes de Doutoramento, com 10 minutos. Portanto, está introduzida a informação importante relativamente à grelha de tempo e, portanto, estamos em condições de iniciar. Eu daria a palavra ao representante do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Luís Monteiro. 5 minutos. Tenha a palavra, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar o bolseiro de doutoramento Luís Coimbra, cumprimentar também todos os membros do recém-criado Movimento Nacional de Estudantes de Doutoramento e agradecer a sua prontidão na possibilidade de vos ouvirmos por causa da questão da prorrogação das bolsas. Não é um assunto novo, aliás. Já em 2020, no primeiro confinamento a que estivemos sujeitos, um confinamento geral que encerrou um conjunto de serviços públicos e serviços privados e que encerrou também todas as universidades, politécnicos e a esmagadora maioria dos centros de investigação, de bibliotecas, centros de estudos e etc., criou-se uma dificuldade acrescida para quem era bolseiro de investigação, nomeadamente bolseiro de doutoramento. Porquê? Porque a sua bolsa está balanceada, digamos assim, num prazo temporal, em geral de 4 anos. Esse período temporal tem de ser cumprido do ponto de vista da apresentação dos seus resultados da investigação e, nomeadamente, a defesa do seu trabalho final. E a verdade é que esse período de confinamento impossibilitou milhares de estudantes de doutoramento, milhares de bolseiros de investigação, de prosseguirem com o seu trabalho. Nessa altura, a reivindicação desses estudantes de doutoramento foi justamente a prorrogação dessa bolsa, e essa prorrogação foi dada nessa altura, foi garantida pelo governo, um pouco mais tarde do início do confinamento a que tinham sido sujeitos, mas a verdade é que ela aconteceu. Na altura, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda reivindicou e propôs também que fossem prorrogados os contratos a prazo, nomeadamente os contratos ao abrigo da norma transitória do Decreto-Lei 57. Isso não aconteceu, mas é uma outra discussão. A verdade é que podemos concluir que no primeiro confinamento geral existiu um prorrogamento geral das bolsas de investigação, nomeadamente das bolsas de doutoramento. Em janeiro deste ano, de 2021, já naquilo que viria a ser um pré-anúncio de um confinamento geral, porque os números da Covid-19 já alertavam para isso e as próprias autoridades de saúde já anunciavam esse novo período de confinamento pós-natal, na audição regimental ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, aqui mesmo nesta comissão, tive, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, de questionar o Sr. Ministro se, caso existisse um confinamento à imagem do confinamento de 2020, do primeiro trimestre de 2020, primeiro e segundo trimestre de 2020, se as regras se manteriam, nomeadamente a prorrogação das bolsas. Respondeu o Sr. Ministro prontamente que sim, que essas regras seriam as mesmas e, portanto, tanto o Governo como a FCT iriam manter, ou seja, iriam basicamente copiar as regras que tinham sido aplicadas nesse primeiro e segundo semestre de 2020. Descansados ficaram todos os bolseiros de investigação, nomeadamente bolseiros de doutoramento, que viram esse pré-anúncio do Sr. Ministro a avisar que as bolsas iam ser prorrogadas. Ora, entramos nesse período de confinamento e as bolsas não foram prorrogadas. A Fundação para a Ciência e Tecnologia fez de conta que não era nada consigo, o Sr. Ministro fez de conta que não era nada consigo, e já depois dessa matéria ter sido aqui debatida e proposta, aliás, chumbada pelo Partido Socialista nessa altura, o Sr. Ministro veio aqui à Comissão, na sua última audição regimental, há cerca de 3 semanas, e respondeu ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda que a questão da prorrogação das bolsas era um não assunto, portanto, não havia qualquer discussão política em torno da prorrogação das bolsas, era uma matéria que não tinha interesse, era, nas palavras do Sr. Ministro, um não assunto. Ora, não se compreende. O Ministro que prorrogou as bolsas no período de confinamento de 2020 não prorrogou as bolsas agora neste período de confinamento, apesar do anúncio que fez em janeiro deste ano. Não foi um anúncio há 1 ou 2 anos atrás, foi um anúncio em janeiro deste ano. Responder na Assembleia da República que isso é um não assunto, é no mínimo estranho que o diga, mas é acima de tudo a marca de uma governação de costas voltadas para os investigadores. Nessa mesma audição, pressionado por outros grupos parlamentares, acabou por responder que prorrogou as bolsas daqueles que estavam em término dessa bolsa, ou seja, aqueles que estavam no período final para defender as teses. Bem, essa não foi a regra que foi assumida no primeiro confinamento. E, portanto, a partir do momento, e termino, Sr. Presidente, a partir do momento em que o Sr. Ministro anuncia a implementação de uma medida outrora já praticada no passado, só tem de o fazer. E em boa hora o Movimento Nacional de Estudantes de Doutoramento fizeram uma carta sobre essa mesma matéria, reivindicaram isso e é justamente por isso que o Bloco de Esquerda vos chamou cá e vos quero ouvir justamente nesse sentido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, nós, Sr. Deputado Luís Monteiro, e agradeço a compreensão relativamente à questão do tempo. Agora, para intervir, temos a vez da entidade. A entidade que é representada por Luís Monteiro, terá 10 minutos, que é o Movimento Nacional de Estudantes de Doutoramento. Luís Coimbra. Está a nos ouvir?
Sim.
A partir do momento que entenda, começou, o primeiro interveniente foi Luís, e eu já estava a rebatizá-lo. Portanto, Luís Coimbra, pode usar a palavra, tem 10 minutos só para lembrar, sim? Tenha a palavra.
Muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, deputado Firmino Marques, excelentíssimos senhores e senhoras deputados, membros desta Comissão, eu estou aqui hoje como um porta-voz do Movimento Nacional dos Estudantes de Doutoramento. Esta iniciativa foi criada há pouco tempo, foi criada agora no início de 2021, precisamente como resultado do novo confinamento e de o que nós achámos que eram medidas insuficientes para compensar algum tempo que nós perdemos na nossa investigação. Começo por agradecer aos deputados do Bloco de Esquerda por terem submetido o requerimento e aos restantes membros da Comissão por nos estarem a dar a oportunidade para falar hoje deste problema. A crise pandémica pela qual vivemos exigiu muitos sacrifícios. Esses sacrifícios foram feitos essencialmente para garantir a proteção e a saúde da população em geral. Durante um período que agora dura mais de um ano, aguentámos confinamentos, investimos esforços para criar material de proteção, realizar testes de rastreio. Mais recentemente já estamos a vacinar grande parte da população. Para isto foi necessário adaptar laboratórios de investigação, mesmo que isso levasse à suspensão de trabalhos de doutoramento que estariam a decorrer nesses laboratórios. Para além disso, próprios estudantes de doutoramento ajudaram e mostraram-se disponíveis para fazer testes e outro tipo de trabalhos à parte dos seus projetos de doutoramento, com um sentido de dever cívico, sem, muitas vezes em regime voluntário, sem receber nada adicionalmente por isso. Fizeram-no porque acharam que era o seu dever. A par disto, foi muito difícil, se digo impossível, aceder a bibliotecas, arquivos, reagentes, materiais de laboratório, realizar ensaios clínicos, contactar com pessoas que, por exemplo, para fazer inquéritos que seriam necessários e recolher dados de campo. Todas estas tarefas são essenciais para realizar um projeto de investigação doutoral com sucesso e que leve a inovação e a desenvolvimento científico. Em 2020, e bem, foram apresentadas várias medidas para compensar este tempo perdido a nível dos estudantes de doutoramento. As bolsas da FCT, financiadas direta e indiretamente, foram prolongadas 2 meses sem qualquer condicional para todos os estudantes que estavam atualmente, ou nessa altura, a desenvolver o seu trabalho. As datas de entregas de teses e dissertações foram prorrogadas a nível nacional. Estas iniciativas foram indispensáveis para realizar os devidos ajustes nos planos de trabalhos, voltar a compensar e recuperar o trabalho que não tinha sido feito e equilibrar e levar um projeto de doutoramento no tempo previsto ou com o mínimo de atraso possível. Contudo, houve em 2021 a necessidade de um novo confinamento. Esse confinamento durou mais do que o confinamento do ano anterior, quase 3 meses, confinamento geral, para além das limitações que eu já apresentei anteriormente. Este confinamento voltou a desequilibrar a investigação e o trabalho dos estudantes de doutoramento. Assim, o Movimento Nacional de Estudantes de Doutoramento juntou representantes das várias universidades Muitos dos representantes fazem parte de órgãos de gestão de universidades, têm noção da importância da ciência e a gestão das instituições de ensino superior, como conselhos gerais, senados, conselhos pedagógicos, assembleias de faculdades e representantes em várias instituições de investigação. Estes representantes servem de voz a mais de 6 mil estudantes. E estes representantes nomearam em mim, como seu porta-voz, trazer aqui algumas medidas que nós achamos que são indispensáveis para voltarmos a recuperar. O que nós pedimos é que seja dado um novo prolongamento das bolsas financiadas pela FCT, da mesma maneira que foi feito em 2020, por um tempo correspondente ao tempo de confinamento geral, para todos os bolseiros, independentemente da fase em que estejam no curso, e não só para os finalistas, como estava previsto inicialmente. Para além disso, queremos que é de alimentar a justiça que todos os estudantes de doutoramento que estiveram matriculados no ano letivo de 2020-2021 beneficiem de uma extensão de prazo para a entrega da sua tese, de maneira exatamente igual que foi dado aos finalistas do ano letivo anterior, nas mesmas condições de isenção de pagamento de taxas e propinas. Isto é uma condição que achamos de alimentar justiça e igualdade entre os estudantes, que não é só por estarem no términos da sua tese que foram afetados. Finalmente, pedimos também que o tempo que, durante a pandemia de Covid-19, esse tempo não seja contabilizado para o prazo de 3 anos, que é a obrigação dos bolseiros da FCT apresentarem o seu certificado de conclusão de curso. Quando acabamos a bolsa, se não entregarmos logo este certificado, temos um prazo de 3 anos limite. O que nós pedimos é que este tempo de pandemia não seja contabilizado por esses 3 anos. Isto é uma medida que não tem custo absolutamente nenhum para a FCT, nem tem custo nenhum para as instituições de ensino superior, porque é um prolongamento ou uma suspensão meramente administrativa. Todos os partidos presentes nesta comissão, numa altura ou outra, ressalvaram a importância da ciência, da formação doutoral, da inovação e da investigação, e a sua importância para o desenvolvimento do país. A situação que agora apresentamos mostra que os estudantes de doutoramento se viram impedidos de realizar o seu trabalho no prazo previsto para que pudéssemos combater o vírus. Alguns destes trabalharam sem pagamento e compensação, a fazer testes de rastreio e outras atividades, sem hesitar e sem pedir nada em troca. Agora, o que pedimos é simplesmente algum tempo para voltarmos aos nossos calendários habituais, sem sermos prejudicados por isso. Consideramos que ainda não foi dada uma resposta adequada às nossas reivindicações apresentadas anteriormente, seja por haver demasiadas regras para aceder a determinadas medidas, ou para a limitação da aplicabilidade apenas a finalistas, ou discricionariedade de aplicação entre várias faculdades ou cursos. Acreditamos que qualquer medida no futuro deverá ser aplicada para todos os afetados, sendo ineficaz andar a definir medidas que apenas se aplicam em cada ano. Atualmente vivemos tempos difíceis, tempos otimistas e esperançosos. Esperemos, na fase final desta pandemia. Mas antevê-se uma forte crise económica e social. Quem sabe, podemos ter neste momento estudantes de doutoramento a desenvolver investigação de ponta que pode dar resposta a estes desafios que se aproximam. Não podemos pôr em causa que eles deixem o seu curso, que abandonem a sua investigação e que não cheguem às conclusões que necessitamos para o desenvolvimento do país. Muito obrigado por esta oportunidade. Esperemos que sejamos ouvidos e que no futuro sejam dadas respostas a este nosso pedido. Muito obrigado.
Muito obrigado nós. Agora cabe a vez de iniciar o périplo de questões, intervenções dos grupos parlamentares, cabendo ao seu deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Bruno Aragão, a palavra. Tem 5 minutos, pode usar a palavra quando entender.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento naturalmente o Movimento Nacional de Estudantes de Doutoramento, o mestre Luís Coimbra, porta-voz de todos estes estudantes e, portanto, que eles se sintam também cumprimentados por esta via. Eu penso que é inegável que esta crise pandémica afetou os estudantes e, de forma particular, os estudantes de doutoramento. Portanto, essa é uma questão que certamente não divide ninguém. E afetou de forma diferente, consoante o tipo de investigação, a fase em questão, a maturidade do próprio projeto de investigação, a maior ou menor componente curricular do momento que os estudantes estavam a viver, a forma como os seus trabalhos de investigação se desenvolvem, a própria componente mais laboratorial ou menos laboratorial desses programas. Tem uma particularidade no caso dos estudantes de doutoramento, este tipo de interrupções, pela natureza ou pelo efeito sistémico, tem no seu próprio calendário e no projeto que haviam desenhado, com a sua timeline muito específica, que aliás foi para muitos deles alvo de aprovação inicial, até para terem bolsa. Eu sou particularmente empático, e muitos de nós somos, porque já passamos pelo mesmo processo e sabemos, enfim, as questões ansiogénicas que o cumprimento deste calendário traz, e portanto nunca vivi esta situação no momento pandémico, mas não tenho dúvidas que ela acontece. E tem também um impacto diferente se os estudantes forem bolseiros ou não bolseiros. Enfim, há muitos estudantes que não são bolseiros e eu gostaria, enfim, de englobar todos nesta reflexão e nas questões que vou colocar ao mestre Luís Coimbra, para que possamos também refletir um pouco mais sobre o conjunto de medidas que devemos continuar a trabalhar nos próximos tempos. Efetivamente, houve prorrogação de bolsas em 2020, houve prorrogação para as bolsas que estavam a terminar neste primeiro trimestre, mas há muitos estudantes que não são bolseiros e que continuaram também a procurar desenvolver os seus trabalhos doutorais e procurar mitigar o impacto que esses trabalhos têm ou que esta interrupção teve nos seus trabalhos. Houve, de facto, também o ano passado um esforço para adaptar esta crise pandémica ao que são os prazos típicos de entrega de teses e, enfim, este ano também, e já foi aprovado até neste Parlamento, uma medida semelhante. E as questões que eu gostaria de colocar, para além de todas aquelas que nós já recolhemos e com os muitos estudantes que, até por questões profissionais, continuamos a contactar, perceber um bocadinho, por um lado, que informação vocês têm, não só sobre os tantos bolseiros, mas sobre todos os outros que, não tendo bolsa, têm também um impacto muito grande nos seus projetos. E, enfim, pela natureza também, às vezes, o seu envolvimento tem sido menos falado. Gostaria que pudessem trazer alguma informação sobre isso também. Sobre o apoio psicológico que têm encontrado nas diversas instituições, porque essa é uma das questões que têm colocado muito e colocam também muito bem na carta que dirigiram ao Sr. Ministro. E também a informação que possam ter sobre o que foi acontecendo ao longo deste ano, daquilo que sabemos ser muita da adaptação que acabou por acontecer, forçosamente, aos planos que os estudantes vinham desenvolvendo. Sabemos que há muitos estudantes que, procurando mitigar também o impacto científico, foram fazendo algum redesenho da sua timeline, mas mais do que isso, do que a questão temporal, foram redesenhando muitas das tarefas que tinham previstas, procurando adaptá-las também um pouco a estas contingências, o que torna também um pouco, se quisermos, diverso o tipo de situações que nós vamos encontrar. Gostaria também de vos colocar questões nesse sentido e de ouvir um pouco a expectativa que vocês têm, mas mais do que isso, todos os elementos que vocês conseguiram recolher no âmbito deste movimento mais agregado que tem estudantes de todas as instituições. Muito obrigado.
Muito obrigado a nós, Sr. Deputado Bruno Dragão, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Falará agora de seguida o Grupo Parlamentar do PSD, através do Sr. Deputado Alexandre Poço. Minha bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento também o movimento Nacional dos Estudantes de Doutoramento na pessoa do seu porta-voz, Luís Coimbra, e agradeço-lhe a exposição que aqui nos fez. Eu penso que, nesta casa, mas eu penso que em tudo na vida, nós sabemos que quando há uma situação excepcional têm de ser tomadas medidas excepcionais. O Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, desde que a pandemia começou, seja neste domínio, seja em quase todos os domínios da nossa vida coletiva, tem realçado essa importância. Um momento excepcional exige da parte dos partidos políticos, mas acima de tudo exige da parte do Governo a adoção de medidas excepcionais para que as pessoas não sejam prejudicadas por uma situação que ninguém tem culpa e pela qual estamos todos a passar, infelizmente, já há bastante tempo. Ora, é com este enquadramento que o PSD vos ouve, é com este entendimento que o PSD concorda com a vossa exposição e com a vossa posição, ou seja, garantir para todos os estudantes a prorrogação das suas bolsas, tendo em conta que a situação pandémica afetou os seus percursos de investigação e que afetou, portanto, a formação e criação de ciência no nosso país. Ora, atendendo a esta consideração que o PSD faz, que é uma posição de princípio de concordar que para um período excepcional existe então uma resposta excepcional, aquilo que nós já assistimos, e aqui há pouco o Sr. Deputado Luís Monteiro a referiu, é da parte do Governo e da parte do Ministro do Ensino Superior uma postura que vou classificar de titubeante. Não se percebe muito bem da parte do Governo qual é que é a resposta exata a esta vossa pretensão, até porque também, como já aqui foi referido, no ano passado foram tomadas medidas excepcionais que vão no sentido daquilo que defendem, nomeadamente a questão da prorrogação, e, portanto, entendemos que também este ano essa é uma medida que continua a fazer sentido, porque a nossa vida coletiva e a capacidade de nós livremente organizarmos uma investigação continua a ter bastantes restrições, limitações e impossibilidades que resultam dos confinamentos. E, portanto, estamos entre mais um caso que nem é o da palavra dada, palavra honrada, é o caso da palavra que nem se percebe muito bem a sua adequação entre aquilo que é dito ao Parlamento, entre aquilo que é dito em público e depois as decisões que acabam por impactar a vida de todos vós, estudantes de doutoramento que estão a fazer as vossas investigações. Posto isto, e sendo esta a posição do Partido Social Democrata, a questão que tinha para vos colocar é muito concreta. Peço desculpa, não poderei ficar para ouvir, mas está aqui a coordenação de educação do Grupo Parlamentar do PSD, porque tenho outra reunião a seguir, mas irei depois ver a gravação desta audição. Deixava-vos a seguinte questão: quantos estudantes estão a ser prejudicados pela não decisão de o Governo no que diz respeito a esta medida relativa à prorrogação das bolsas de doutoramento, da prorrogação dos prazos das bolsas de doutoramento? Essa era a questão do Grupo Parlamentar do PSD, para que também nós consigamos perceber a magnitude e a dimensão deste problema. Para terminar, em nome do PSD, fazer votos de que todos os estudantes de doutoramento consigam, apesar destas circunstâncias difíceis, prosseguir as suas investigações e fazer avançar o nosso país para a frente com mais ciência, mais inovação e, no fim do dia, mais conhecimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Poço. Vamos passar agora a palavra, pedindo atenção à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, para o Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem 5 minutos, a partir do momento que entender pode usar a palavra, Sra. Deputada. Seja bem-vinda, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Temos a informação que está a participar. Não encontramos do Grupo Parlamentar do PCP, portanto, alguém para intervir, e, portanto, seguíamos o raciocínio lógico das intervenções, passando ao Grupo Parlamentar seguinte. Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Está bem. Só um pequeno compasso para como está a acompanhar a reunião. Não temos comunicação, isto quer dizer que do grupo parlamentar seguinte, PAN. Portanto, do PEV e do deputado da Iniciativa Liberal não temos nota da intervenção. Isto quer dizer que devolveria a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Grupo Parlamentar Requerente desta audição. Eu lembrava 3 minutos, tenha a bondade, pode usar a palavra a partir do momento que entender.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Numa intervenção obrigatoriamente rápida, eu gostava de colocar algumas questões muito diretas à Luís Coimbra, em nome que está em nome do Movimento Nacional de Estudantes de Doutoramento. A primeira delas tem a ver com a carta que dirigiram ao Ministério. Se essa carta foi respondida, ou se houve alguma abertura por parte do Ministério, ou de reunir com o vosso movimento, ou de algum tipo de abertura para algum tipo de acordo relativo às reivindicações ou às questões que colocavam. Em segundo lugar, um comentário breve em relação àquilo que foi a expectativa criada na audição do seu ministro no passado mês de janeiro e aquilo que é o sentimento generalizado que os estudantes de doutoramento, nomeadamente os estudantes bolseiros, estão a sentir atualmente com alguma dificuldade, imagino eu, de ou terminar a sua investigação ou de prosseguir com a sua investigação. Uma última pergunta relacionada com as áreas das biomédicas, porque sabemos que, em primeiro lugar, o Movimento Nacional de Estudantes de Doutoramento tem um conjunto de representantes relacionados com os cursos das biomédicas, cursos esses que deram um apoio fundamental no combate à Covid-19 logo no início da pandemia, nomeadamente transformação de parte dos laboratórios de investigação em laboratórios de testes de testagem à Covid-19, entre outros entraves que acabaram por ser um serviço público complementar que acabaram por prestar. E, portanto, qual é hoje a situação de parte desses doutorandos e desses programas doutorais que não só se viram impedidos de prosseguir a sua normal investigação, como ao mesmo tempo tiveram de dar um apoio extraordinário, ainda que muito importante, extraordinário para aquilo que eram as suas funções e o seu plano curricular. Muito obrigado.
Muito obrigado, nosso deputado Luís Monteiro. Dava, entretanto, nota, porque me fizeram chegar, que a senhora deputada Ana Mesquita informou estar noutra comissão, numa audição, e, portanto, só para dar nota, portanto, aos nossos convidados hoje presentes, que naturalmente depois consultará esta audição. Eu então, para a conclusão da mesma, devolvi a palavra ao Movimento Nacional de Estudantes de Doutoramento, cujo porta-voz temos o prazer de ter connosco, embora por via digital, Luís Coimbra, vai usar a palavra, lembro que durante 10 minutos para responder às questões que aqui foram suscitadas. Tenha a bondade de ser porta-voz do movimento.
Ok, mais uma vez boa tarde e obrigado pelas questões e pela simpatia. Vou talvez respondê-las por ordem. O senhor deputado Bruno Aragão questionou sobre qual é a informação que temos sobre os não-bolseiros. No âmbito deste movimento fizemos esforços para tentar compilar alguma informação sobre a situação de quais são os bolseiros, quais é que não são. Chegámos aqui com alguns dados, cruzando com os dados da FCT e dados oficiais da Direção-Geral de Estatísticas do Ensino Superior, nomeadamente através do inquérito Reitz, que andamos à volta de 20%, entre 20% e 30%, varia de ano para ano, de estudantes financiados com bolsa, o que implica que 70% ou 80% dos estudantes não serão bolseiros e terão outro tipo de financiamento. Outros tipos de financiamento incluem, por exemplo, bolsas de projeto, que já é uma solução que já é um pouco anacrónica devido à revisão do Estatuto de Bolseiro de Investigação, que agora obriga que os bolseiros têm que estar inscritos num curso superior de mestrado, de doutoramento ou de outro tipo, para serem efetivamente bolseiros. Mas há muitos deles que ainda estão no regime anterior e têm bolsas de investigação que apenas lhe dão um subsídio de manutenção e não pagam propinas, às vezes, outras vezes consegue-se pagar. Ou seja, estamos com uma situação em que os não-bolseiros acabam por serem muito maior número e ter muito mais problemas do que os estudantes efetivamente bolseiros. Aqui é fácil identificar a entidade que dá o apoio para estes estudantes de doutoramento, estes doutorandos e doutorandas fazerem a sua investigação e o seu curso, e acabamos por pedir este tipo de prorrogação, essencialmente porque é fácil identificar. Noutras situações, de facto, muito difícil. Temos estudantes, nomeadamente estudantes internacionais, que são financiados por outro tipo de entidades em que a pandemia afetou de maneira completamente diferente, e nós somos representantes locais nas nossas universidades e que também temos alguma dificuldade em dar essa resposta. Dou o exemplo de muitos estudantes internacionais que vinham, às vezes com poupanças próprias ou então com licenças das suas empresas, que trabalhavam e interromperam os seus trabalhos para virem aqui com algumas poupanças. Aí são situações críticas e mesmo muito graves, nem que seja por exemplo, estão retidos no seu país de origem, porque quando a pandemia começou, não estavam lá em lazer ou em trabalho e não conseguiram retornar, ou era muito difícil retornar aqui ao país para terem um apoio. O apoio tem sido dado essencialmente à distância para esses estudantes. As universidades têm feito algum esforço nesse sentido, desenvolvendo outro tipo de plataformas tecnológicas, mas não é a mesma coisa. Não é nem perto nem de longe o mesmo apoio que seria dado a um estudante de doutoramento presencial, com acesso aos laboratórios, ao espaço comum, aos seus colegas. E, de facto, os não bolseiros acabam por estar nessa uma situação um bocadinho mais sensível. Situações até, muitos deles suspenderam a bolsa durante este período de pandemia. Suspenderam o doutoramento, foram fazer outras coisas ou então tentar arranjar outro tipo de trabalho e depois ou voltarão no final da pandemia ou se calhar não voltarão. Portanto, aqui dar uma mensagem clara a esses estudantes que vai haver um prolongamento mesmo para o futuro, que este tempo que eles perderam não é tempo perdido, é tempo recuperável, é uma mensagem importante que nós achamos que é impossível. Que é possível. O apoio psicológico, a segunda pergunta, varia muito de instituição para instituição. Nós na nossa carta identificámos essa situação. Há instituições que têm muito bons serviços, outras que nem sequer têm serviços, por vezes por uma questão de dimensão apenas, não é uma questão de não quererem ou não estarem disponíveis. Portanto, nós fazemos um apelo para, a nível nacional e eventualmente através do Serviço Nacional de Saúde, ou então incentivando iniciativas locais em cada instituição ou na proximidade de cada instituição, por exemplo, através de hospitais que colaborem, os hospitais universitários que colaboram em maneira próxima com a universidade, que possa ser dado o apoio ou desenvolvido um programa de maneira a incentivar este apoio psicopedagógico, aqui também acrescenta a parte pedagógica, para guiar os estudantes para conseguirem recuperar, não só do terceiro ciclo, mas de todos os ciclos. De facto, são tempos, os estudantes de doutoramento são especialmente propícios, precisamente pela questão que o senhor deputado levantou, a questão da ansiedade e cumprimento de prazos, mas de facto estamos solidários com os nossos colegas dos outros ciclos, que também têm que ter este acompanhamento. Respondendo concretamente, na versão resumida, o apoio psicológico há, muito variado, dependendo da zona do país. Aí solicito aos senhores e as senhoras deputadas que talvez possa ser feita uma solução a nível nacional. A adaptação. Muitos estudantes conseguiram, em colaboração com os coordenadores de curso e os seus orientadores, adaptar o seu plano e, eventualmente, sair de situações várias em que envolvia ir a países fora, países estrangeiros, por exemplo, estudantes, para ser mais palpável, estudantes na área da arqueologia ou então na área clínica ou mesmo da biologia, que precisavam de ir a países estrangeiros para estudar animais ou outro tipo de situações. De facto, nas melhores práticas conseguiram, em boa vontade e muita discussão e muito diálogo com as instituições e os seus orientadores, resolver as situações, mas também há casos de que simplesmente desistiram dessa componente e foram fazer outro tipo de trabalhos, e, quando permitido. Outros acabaram por também desistir de todo ou então suspender, como apontei anteriormente. Aqui seria importante sensibilizar as entidades financiadoras, que acabam por estar dentro do âmbito dos senhores deputados e dos órgãos do governo, para estas adaptações não serem castigadas ou prejudicadas. Ou seja, se há um plano de trabalhos que foi adaptado, um estudante financiado ou uma estudante que foi adaptado significativamente, não deve ou deve haver essa sensibilidade e empatia para não pôr em causa o seu financiamento ou a continuação dos trabalhos. Aqui uma nota muito importante: os estudantes no início da sua investigação, estamos a falar ali no nível do segundo ano, com um projeto de tese definido, acabam por ser aqueles que manifestam maior dificuldade porque ainda nem sequer começaram. Podem ter muitas oportunidades, mas fizeram um plano que foi completamente anulado e não começando os trabalhos e ver o que é que resulta, o que é que não resulta, acabam por ter grande dificuldade no arranque. Para o Sr. Deputado Alexandre Poço, aqui uma pergunta muito concreta: quantos estudantes estão a ser prejudicados pela não decisão do prolongamento das bolsas? Eu diria que todos aqueles que são bolseiros, cerca de 5 mil pelos números que eu tenho, arredondadamente, porque estamos aqui a falar de, dependendo em que fase de questão da bolsa, estamos aqui a exigir e a pedir que os estudantes readaptem os seus planos de trabalho para enquadrar esta dificuldade da pandemia e da suspensão. Eles precisam de saber quanto tempo têm, porque adaptar um plano para 24 meses ou para 26, se calhar há de ser fácil, mas se nós estamos a falar de 8 para 10 meses, acaba por ser completamente diferente. Ou seja, dar-nos esta ideia, quanto mais tempo demoraste a decidir, mais tempo, mais difícil é ter a noção de como é que se vai reconstruir o plano de trabalhos. E não nos iludamos, muitos deles, mesmo com estas medidas aplicadas, vão ter que sofrer adaptações. Finalmente, o deputado Luís Monteiro perguntou se a nossa carta foi respondida. Neste momento ainda não tivemos resposta oficial do Sr. Ministro. Tivemos uma resposta através das declarações à comunicação social, mas de facto é uma pena nossa. Nós gostaríamos, temos uma metodologia construtiva e gostávamos de discutir estas situações. Talvez tenhamos uma resposta em breve, mas até agora ainda não tivemos esta resposta. Na parte dos laboratórios das áreas de biomédicas, de facto houve muitas delas e temos colegas do Instituto de Medicina Molecular, do Instituto das Ciências da Saúde, o Instituto de Inovação e Investigação de Ciências da Saúde do Porto, que de facto foram adaptados para fazer testes de rastreio. O Instituto de Medicina Molecular foi o primeiro do país. Na altura, os estudantes de doutoramento, colegas meus, eu não sou dessa área, mas tenho conhecimento mesmo aqui de colegas de Coimbra que também participaram no laboratório de análises clínicas, que fizeram isso, uma questão de dever, como eu falei. E ninguém na altura pôs a questão de como é que vai ser as nossas teses. Simplesmente disseram que sim, pediram-nos e nós ajudámos. Ou melhor, esses colegas das biomédicas ajudaram e, de facto, acaba por ser um pouco ingrato de, pronto, perderam esses tempos, perderam esses meses, ajudaram o país, ajudaram os vossos concidadãos e concidadãs e não vos vamos dar, ou vamos dar um tempo muito limitado para vocês recuperarem o tempo perdido. E mais uma vez, não foram só alunos finalistas, foram alunos de todos os anos que, desde que tivessem aquelas competências necessárias, como é óbvio, puderam ajudar nestes laboratórios. Hoje, já muitos deles abriram então, e estão a funcionar, contudo, ainda com muitas limitações, seja limitações, por exemplo, uma queixa comum de reagentes, que ainda continuam a ser privilegiados e com algum sentido para fazer testes de rastreio e outro tipo de soluções diretamente ligadas com o Covid-19, mas de facto acaba por ainda não estar em velocidade de cruzeiro esta recuperação, não nos enganemos. Estes estudantes em particular foram muito afetados porque ainda estão, querem voltar a fazer a sua investigação como anteriormente, a pré-pandemia, e há uma série de dificuldades, uma série de pedras nas engrenagens que não permitem que eles façam essa recuperação. Mais uma vez, o que nós pedimos acaba por ser aquilo que pode ajudar e dar mais um prazo e dar alguma calma e esperança a estes colegas para que eles consigam estar mais descansados e fazer o seu trabalho de investigação. Espero ter respondido a tudo, não sei se me falhou alguma intervenção, peço desculpa se falhou. Em todo o caso, se precisarem de esclarecimentos adicionais, nós disponibilizamos o nosso contacto do Movimento Nacional e estamos mais do que disponíveis para colaborar com qualquer grupo parlamentar, com todos os partidos que estão representados na Assembleia, para tentar desenvolver políticas e medidas que deem resposta a estes problemas que nós apresentámos aqui hoje. Muito obrigado mais uma vez.
Obrigado. Nós queríamos, na pessoa do representante, porta-voz do Movimento Nacional de Estudantes de Doutoramento, Luís Coimbra, agradecer, naturalmente agradecer também a disponibilidade, desejar que todos os seus desejos e suas preocupações se venham a resolver. Naturalmente que os seus deputados e senhoras deputadas tomaram as devidas anotações e agora seguirá o percurso normal depois desta audição, aquilo que muito bem entenderem os seus deputados e senhoras deputadas fazerem em função desta audição. Os nossos agradecimentos, despeço-me do porta-voz do Movimento Nacional de Estudantes de Doutoramento, Luís Coimbra, até uma próxima oportunidade, a nossa reunião vai continuar, embora ainda com uns minutos adiantada para a segunda audição, mas há outras questões que eu gostaria de suscitar ainda da ordem do dia e, portanto, a reunião continua, pedi a atenção dos senhores deputados e das senhoras deputadas. Para o representante do Movimento Nacional de Estudantes, portanto, até breve, diria, em nome da Comissão, obrigado pela participação. Minutos ainda, estamos adiantados relativamente à hora prevista da segunda audiência, é desta que será a audiência da Associação Nacional de Pais em Ensino Doméstico. Eu, entretanto, gostava de colocar uma questão que me fizeram chegar, e a pedido da senhora deputada Ana Rita Bessa, que procedeu ao registro desta intenção, mas nós já tínhamos validado a ordem do dia, que era um pedido de adiamento do ponto 13. O ponto 13, que diz respeito à discussão do projeto de resolução 1184 desta legislatura e segunda sessão legislativa do Bloco de Esquerda, recomenda ao Governo um investimento robusto na educação no âmbito de um plano de recuperação de aprendizagens e desenvolvimento pessoal e social dos alunos. Portanto, a questão fica aqui suscitada, naturalmente só com a anuência de todos os participantes, é que poderemos inverter e fazer corresponder este desejo no adiamento do ponto 13. Há alguma objeção? Naturalmente ela deixou marcado na caixa de informações portanto, da videoconferência. Se não houvesse então objeção, nós dávamos como despachado favoravelmente o pedido de adiamento do ponto 13. Fica então, sem objeção de nenhum grupo parlamentar, o adiamento do ponto 13 a pedido do grupo parlamentar do CDS-PP. Entretanto, como ainda temos uns minutos para progredir na nossa ordem do dia e ainda com base no contacto que a senhora deputada do grupo parlamentar Ana Rita Bessa nos fez chegar, relativamente ao ponto que diz respeito aos votos, que é o ponto 15, com três projetos de voto, um do próprio grupo parlamentar do CDS-PP, que tem a ver com a saudação pelo título, que é o sexto de campeão da Europa, conquistado pela judoca Telma Monteiro. Temos outro projeto de voto, que é do Chega, de congratulação pelo sexto título de campeão da Europa, da judoca Telma Monteiro, e temos, ainda sobre a mesma temática, do grupo parlamentar do Partido Socialista, também um voto de congratulação pelos resultados nacionais no Campeonato Europeu de Judo. Contendem todos sobre a mesma matéria. A senhora deputada deixa a informação, até naturalmente seguindo a resposta ao repto que eu próprio deixei na última reunião da nossa comissão. Abdicaria o CDS-PP da apresentação deste voto, houvesse, portanto, uma fusão ou junção dos votos do Chega e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E, portanto, era esta a consideração, isto entrando já pela ordem do dia dentro, e pelo ponto 15, que eu deixava para, obviamente, para ser abordado no momento em que tiver que ser discutido, mas deixava então aqui a intenção da senhora deputada, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, Ana Rita Bessa, abdicar do projeto de voto, havendo naturalmente uma fusão destes dois votos, eu diria que ou a assunção por parte da Comissão de um voto de satisfação e de congratulação pelos resultados nacionais no Campeonato Europeu de Judo. Portanto, fica esta ideia. Quando chegarmos ao ponto 15 da ordem do dia, então já naturalmente houve mais algum tempo para ser maturada, fica também o registro da vontade do CDS-PP de abdicar em favor da fusão destes dois votos, ou eu diria que um voto da Comissão que retratasse a satisfação que a todos tocou pelos resultados brilhantes obtidos no último Campeonato Europeu de Judo. Portanto, está feita a comunicação que nos foi solicitada da senhora deputada Ana Rita Bessa, que eu fiz com satisfação, naturalmente. E agora eu penso que estaremos em linha com o tempo. Temos já presente a representação da Associação Nacional de Pais em Ensino Doméstico. Muito bem, sejam bem-vindas. Os membros da delegação da Associação Nacional de Pais em Ensino Doméstico que solicitam esta audiência serão representados pela doutora Alexandra Nascimento, Sónia da Veiga e Susana Pinto. E, portanto, estamos em linha com a hora programada para esta audiência. Vou só dar nota do funcionamento relativamente à grelha de tempo, que naturalmente foi enviada já, portanto, a este movimento da Associação Nacional de Pais em Ensino Doméstico, dar nota que cabe à entidade que nós acolhemos, com muito prazer, a intervenção inicial de 10 minutos, seguindo-se as intervenções diversas dos grupos parlamentares representantes que se representam na 8ª Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, com 3 minutos cada grupo parlamentar. Fará o fecho desta audiência a entidade convidada, portanto a Associação Nacional de Pais em Ensino Doméstico, com 10 minutos para responder naturalmente às questões que aqui forem suscitadas e que terá este tempo para serem respondidas, dando satisfação, portanto, às questões colocadas pelos seus deputados e senhoras deputadas. Chamava então à nossa audiência a doutora Alexandra Nascimento, Presidente da Direção da Associação Nacional de Pais em Ensino Doméstico. Seja bem-vinda.
Muito boa tarde.
Muito boa tarde. Naturalmente, já tinham conhecimento da grelha de tempo, só reavivámos a memória para bom funcionamento desta nossa audiência. A partir do momento que entenda, pode usar a palavra, voltava a lembrar, 10 minutos para a intervenção inicial, seja bem-vinda e disponha, pode falar, quando muito bem entender, tenha a bondade, 10 minutos.
Obrigada. Senhor Presidente da Comissão da Educação, Ciência, Juventude e Desporto, senhoras e senhores deputados, gostaríamos de começar por agradecer a oportunidade concedida à Associação Nacional de Pais em Ensino Doméstico e apresentar também um cumprimento especial a todos os grupos parlamentares aqui hoje representados, com alguns dos quais tivemos já o privilégio de reunir. Estivemos perante esta comissão em 2018, à altura em que tivemos a oportunidade de manifestar as nossas preocupações sobre o que poderia vir a ser a regulamentação sobre o ensino doméstico. Desde 2017, a nossa causa sempre foi a da melhoria das condições em que se pratica o ensino doméstico em Portugal, para que este continue a ser não só uma possibilidade, mas também sair reforçado e dignificado. Não nos move nenhum outro interesse que não este. Corridos 2 anos sobre a entrada em vigor da Portaria nº 69/2019, de 26 de fevereiro, torna-se para nós fácil concluir que a regulamentação imposta pelo Governo ultrapassou as nossas piores expectativas. O Estado, que somos todos nós enquanto coletivo, tem obviamente que garantir os direitos das crianças no acesso à educação, mas as famílias devem também ver respeitada a sua vontade de desenvolver os seus projetos educativos. O que resulta da aplicação da portaria transforma esta modalidade numa réplica da escola, não aceitando formas diferenciadas de aprender, descaracterizando assim o ensino doméstico. Retirou-lhe flexibilidade e diferenciação, fazendo recair sobre as famílias desconfiança e constante monitorização. A atual portaria não só não veio resolver os problemas que já existiam anteriormente, como acrescentou muitos outros, retirou direitos, criou desigualdades e discricionariedade. Em 2019, o Governo revelou urgência em legislar, insistindo em regulamentar por portarias, escusando-se ao debate público e a ouvir as associações de pais, o Conselho de Escolas e as demais entidades. Fomos sempre nós a tentar o diálogo. Discordámos nessa altura da proposta de portaria, fomos enviando contributos e apresentando alternativas. Em última instância, recorrendo aos poucos recursos que temos, apresentámos um pedido de fiscalização sucessiva da constitucionalidade, tendo encaminhado o mesmo a todas as entidades que poderiam fazer. demos disso conhecimento a todos os grupos parlamentares e temos a informação de que o Ministério Público terá levado o nosso pedido em consideração e encaminhado o mesmo para o Tribunal Constitucional. Aguardamos serenamente que o Tribunal se pronuncie. Estamos novamente hoje perante uma urgência do Governo em legislar e, apesar disso, o Governo nada mais vem fazer do que promover o conteúdo da portaria em vigor a decreto-lei, com alguns agravamentos e, uma vez mais, sem consulta prévia de todos os que no futuro irão ter que o operacionalizar. As razões para esta urgência continuam, quanto a nós, por esclarecer, uma vez que não foi apresentado nenhum balanço da portaria ou qualquer avaliação do seu impacto, o que seria para nós essencial. Assim, a AMPED traz aqui um balanço reportado diretamente pelas famílias e que consta num documento já previamente remetido a Vossas Excelências. Relembramos a título exemplificativo alguns aspectos mais relevantes. A impossibilidade de acesso a quem não tem licenciatura, indeferimentos sem critérios objetivos de fundamentação, desconhecimento por parte das escolas da legislação e dos procedimentos em vigor, impossibilidade de matricular através do portal de matrículas, exigência de frequência do regime presencial enquanto os alunos aguardam a decisão, exigência de projeto educativo apresentado por escrito excessivamente detalhado, imposição de assinatura de protocolo sem processo de negociação, monitorização excessiva através de agendamento de reuniões mensais e apresentação semanal de evidências constantes do portfólio do aluno, interpretação dos portfólios não como elemento de acompanhamento, mas sim como elemento de avaliação. Como se conclui, apenas saem penalizadas as famílias que com grande esforço e investimento pessoal todos os dias tentam cumprir. E perante esta comissão, estamos em representação daqueles que cumprem e não dos que se colocam, daqueles que se colocam à margem do sistema. Compreendemos também que o número de alunos em ensino doméstico voltou a aumentar este ano letivo, motivado pela grave situação pandémica, o que poderá contribuir para uma maior preocupação relativamente a esta modalidade. Perante quase um ano de confinamento, era de esperar que viessem a surgir comparações entre o ensino à distância e o ensino doméstico, o que não é de todo aceitável. Todos sabemos que o ensino à distância generalizado não poderia tornar-se solução permanente nem prolongado no tempo. Todavia, o que aconteceu o passado ano letivo e agora nestas últimas semanas foi exatamente exemplificativo daquilo que não é o ensino doméstico. O nosso projeto educativo é criado, desenvolvido e concretizado por nós, ajustado sempre que necessário. Estas crianças não assistem a aulas por videoconferência, não fazem trabalhos de casa propostos por professores, não mantêm cadências horárias escolares, os pais não estão em teletrabalho, mas sim totalmente disponíveis e dedicados numa relação de um para um. Ou seja, em nada o processo se assemelha a uma recriação do ensino à distância. Parte-se dos laços profundos com a criança, implementando-se um projeto educativo em que todas as partes têm voz na sua construção. Assim, ainda que o elemento central do projeto seja o currículo nacional, a aprendizagem extravasa em grande medida e tem muitas diferenças metodológicas, quer em relação ao regime presencial, quer em relação ao ensino à distância. O Governo tem vindo também a associar o ensino doméstico ao abandono precoce nas comunidades ciganas, alegando o seu uso para retirar as meninas para casamentos enquanto ainda menores. Na nossa opinião, o requisito da licenciatura não é resposta a este problema. Se a preocupação é a proteção da minoridade, faça-se então cumprir a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, CEDAW, que Portugal ratificou em 1980 e que prevê no número 2 do artigo 16 a eliminação dos efeitos jurídicos do casamento entre menores. Se pelo contrário a preocupação é sobre o abandono e insucesso escolar, os restantes mecanismos de acompanhamento e monitorização previstos permitem assegurar o direito de acesso à educação a estas crianças. Na verdade, ao exigir o grau de licenciatura como proteção dos direitos das crianças, o Governo desprotege outras que, por vários motivos, inclusive de saúde, precisam de estar nesta modalidade. Não podemos esquecer que a alternativa deixada pelo Governo é o ensino individual e que, por ter custos, poderá não estar ao alcance de todos. Está ainda por provar uma maior prevalência de qualquer indicador preocupante nesta modalidade. No que respeita ao decreto-lei proposto, gostaríamos de apresentar algumas propostas concretas que nos parecem relevantes. A AMPED considera que a exigência do requisito de licenciatura constitui uma desigualdade no acesso à matrícula, o que é inexplicável considerando todo o restante processo de monitorização que se destina a prevenir o abandono e o insucesso escolar. Os responsáveis educativos não se pretendem equiparar aos professores, pelo que não deveria ser exigível qualquer nível adicional à escolaridade obrigatória, até porque o ensino superior não é gratuito. Por outro lado, relembramos ainda que fazem ainda hoje parte do sistema educativo professores que não têm licenciatura. Também a sujeição da matrícula a um deferimento não só materializa uma desigualdade, como institui discricionariedade, uma vez que não estão previstos os critérios objetivos que devem estar na base de tal decisão. Assim, propomos que a matrícula se concretize por mero ato administrativo, como sempre sucedeu até 2019, acompanhada agora da assinatura de um protocolo de colaboração. Também surge na proposta imposta à realização de provas de aferição, o que constitui um agravamento face à portaria. Tal medida é inaceitável, considerando o peso da avaliação final do ciclo. Destacamos também a falta de flexibilidade na certificação das aprendizagens, que decorre apenas através da realização de provas de equivalência à frequência, deixando de fora outras possibilidades. Não há, por outro lado, qualquer menção ao acesso aos manuais escolares, nem sobre o procedimento diferenciado de evolução dos mesmos, nem sobre a acessão social escolar. Senhoras e senhores deputados, uma vez que se mantém no decreto-lei proposto pelo Governo, o teor da atual portaria, a AMPED vem alertar uma vez mais sobre o caráter restritivo e discriminatório das condições em que se pratica o ensino doméstico em Portugal. E apelamos para que a construção de qualquer regulamentação futura decorra de um processo participado e inclusivo, assente na premissa da confiança mútua que, na nossa opinião, deve pautar a relação entre instituições e cidadãos, e não da imposição, fiscalização permanente e adulteração coerciva da modalidade. Temos a perfeita noção que somos uma realidade residual e assim sempre será. Mas o ensino doméstico não se opõe à escola pública, porque é dela parte e assim deve ser entendida, acrescentando-lhe diversidade e riqueza. Somos convictos das nossas opções, mas não vivemos à margem da sociedade que integramos. Preparamos todos os dias os nossos filhos para ingressarem a qualquer momento na escola, seja por vontade dos próprios, seja por motivos de reorganização familiar ou por necessidade. Queremos, acima de tudo, o sucesso dos nossos filhos. E por tal entenda-se a sua felicidade. Muito obrigada. Agradecemos mais uma vez a atenção.
Nós, à Sra. Presidente da AMPED, a Associação Nacional de Pais em Ensino Doméstico, cabe agora a palavra aos grupos parlamentares e eu chamava à audiência, por via digital, a Sra. Deputada representante do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e Vice-Presidente desta mesa, a Sra. Deputada Carla Sousa. Está a nos ouvir?
Muito boa tarde. Estão a ouvir e a ver-me?
Estamos a ouvir perfeitamente. Falta, e estamos a vê-la agora. Só lembrar os 3 minutos de intervenção, a partir do momento que entender, tenha a bondade.
Certo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou começar por saudar a doutora Alexandra Nascimento, a doutora Sónia Naveira, a doutora Susana Pinto, que não tive oportunidade de ouvir, provavelmente na segunda parte, e nelas, obviamente, todos os associados da Associação Nacional de Pais em Ensino Doméstico. Eu confesso que, tendo pertencido a várias associações de pais, ressalvo que, de facto, estamos aqui a falar de 3 mulheres que decidiram aparecer, o que é sempre um problema, porque são de facto as mães que fazem muito, muito parte deste trabalho interventivo nas escolas e no ensino doméstico, parece-me que a questão também se mantém. Eu tenho que agradecer, obviamente, começar por agradecer as propostas e as sugestões que deixaram aqui e, aliás, pedir-vos que nos deixassem ou que nos enviassem esse documento para tomarmos devida nota de todas essas vossas preocupações. Eu penso que podemos assegurar desde alguns princípios. Obviamente que a liberdade de ensinar e de aprender e o direito à educação são, de facto, direitos fundamentais, que são constitucionalmente consagrados e são essenciais para o desenvolvimento das crianças e jovens como membros de uma sociedade. E cabe ao Estado, em complementaridade com as famílias, assegurar que essas opções de ensino não vêm esse direito prejudicado. E pela proposta que nos foi apresentada pelo Ministério da Educação, ela, no fundo, propicia, possibilita esse equilíbrio e essa cooperação entre as partes, porque regulamenta uma realidade do ensino doméstico individual, gera uma segurança na relação formativa entre as partes, no fundo, conciliando esta liberdade de escolha dos pais, e, ao mesmo tempo, evita situações irregulares na formação dos alunos. Isto é, a escola, de facto, não desaparece da vida dos alunos, é uma parte, digamos assim, um elo de ligação numa relação societal. E o regime jurídico que foi proposto e que foi apresentado recentemente nesta casa pelo seu secretário de Estado baseia-se nestes 3 princípios. A necessidade de elevar os requisitos e critérios dos responsáveis educativos. Vamos lá ver, nós tínhamos uma legislação de 1949 em que a escolaridade andava pelo terceiro ano, isso hoje não é de todo aceitável. E parece-nos que a licenciatura é aquilo, de facto, que permite que os alunos que estejam no ensino tenham acesso a uma série de conhecimentos que propiciem um plano educativo importante e coeso e reforçado. Depois, promover uma clara relação de cooperação entre o responsável educativo, o aluno e a escola do seu meio escolar. Porque eu acho que nenhuma porta deve estar fechada nesta relação, nem a da casa, nem a da escola, não é? Portanto, continua a existir aqui um elo de ligação no professor que acompanha o processo do aluno, que serve de ponto de apoio, caso seja necessário, e os alunos podem frequentar os espaços educativos, caso assim o entendam, como as bibliotecas, etc. Depois, garantir o direito à educação individual ou doméstica quando as famílias optam por ele, garantindo aos alunos uma oferta educativa de pleno direito, mas que obviamente têm de cumprir um currículo. Portanto, parece-nos que esta proposta, percebendo as objeções que são levantadas, percebendo que elas devem ser ponderadas, e terão sido já em grande parte, mas esta é uma proposta que respeita essas opções, que respeita os direitos dos alunos e dos pais, e não se abstém de patrocinar relações de ligação com a comunidade. Isso parece-nos importante. Porque, aceitando o pressuposto que há ensino doméstico, obviamente a pergunta é sempre o que é que acontece depois dos pais não levarem os filhos às escolas. Não é uma relação de desconfiança, é uma relação tomada em contacto com a realidade. Nós sabemos que há exemplos de boas práticas, há projetos inovadores relativamente ao ensino doméstico individual, mas também sabemos que o ensino doméstico também serve para mascarar algum abandono escolar, alguma violência exercida sobre as crianças, ou simplesmente projetos educativos que não cumprem currículos nacionais e, portanto, parece-me que o ensino doméstico não pode servir e penso que isso é do interesse, obviamente, da associação, de que se afastar destes processos não pode ser um sistema para tornar os alunos invisíveis nem ser um método de escape para a sua escolarização. Infelizmente, existem casos desses. Portanto, parece-me que o projeto, em parte, em grande parte, para não dizer em toda, cumpre claramente estas principais proteções e gostávamos, obviamente, de obter esse documento para que possamos fazê-lo chegar a quem direito. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada e Vice-Presidente Carla Sousa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Segue-se o Grupo Parlamentar do PSD, que tomará a palavra através da Sra. Deputada Gabriela Fonseca, quem já dou a palavra. 3 minutos, tenha a bondade, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, vem a Associação Nacional de Pais em Ensino Doméstico, nas pessoas da sua presente, doutora Alexandra Nascimento, da doutora Sónia Veiga e da doutora Susana Pinto, a quem passo a cumprimentar, a expor um conjunto de constrangimentos que tomamos boa nota, verificados na modalidade de ensino doméstico e, mais do que isso, solicitam a revogação da portaria número 69 de 2019, de 26 de fevereiro. As modalidades de ensino individual e ensino doméstico visam dar resposta às famílias que, por motivo pessoal ou de mobilidade profissional, pretendem assumir uma maior responsabilidade na educação dos seus filhos ou educandos, optando por desenvolver o processo educativo fora de contexto escolar. O ensino doméstico, tal como o ensino individual, são modalidades que podem ser praticadas em Portugal e em diversos países da Europa, muito embora, por exemplo, a Alemanha e a Espanha as proíbam e em França já estejam a ser fortemente restringidas. Se, por um lado, não devem as famílias que optam por estes regimes excepcionais de ensino tornarem-se a priori suspeitos de qualquer ato ilegítimo ou serem alvo de qualquer espécie de entrave pela administração educativa ou escolar, nomeadamente através de sinalizações às CPCJ sem fundamento ou com controles arbitrários, por outro lado, não devem estas famílias, em função da opção excepcional que foi ou é respeitada pelo Estado e pela Constituição portuguesa, escusarem-se à monitorização das aprendizagens e ao cumprimento das regras definidas na legislação. Todos têm direito ao ensino com garantia do direito à igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar. Consideramos que, tal como prevê a Constituição, é dever do Estado pugnar para que, em nenhuma circunstância, sem razões objetivas que impossibilitem as crianças de frequentar uma escola, alegando, por exemplo, a liberdade de escolha das famílias, as impeçam de ter um percurso educativo e de aquisição de competências pessoais e sociais. Há que encontrar um equilíbrio entre o que pretendem as famílias e o dever do Estado. Assim, pergunto, na assunção plena do cumprimento da relação de complementaridade entre a família e o Estado, não entende a Associação Nacional de Pais em Ensino Doméstico que importa regular estas possibilidades de ensino e garantir, ao mesmo tempo, que as crianças e jovens não veem o seu direito à educação com qualidade prejudicado, a monitorização do processo de ensino-aprendizagem e proteger alunos em risco de abandono ou de insucesso continuado, bem como acompanhar o respectivo desenvolvimento curricular. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Gabriela Fonseca, pela precisão no uso do tempo também. Eu passava a palavra de seguida ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e à Sra. Deputada Alexandra Vieira, que nos acompanha por via digital. Seja bem-vinda, Sra. Deputada Alexandra Vieira.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Só falta vê-la, estamos a ouvi-la. Só falta a
julgo
imagem.
Que agora que me estarão a ver.
Está aí, a partir do momento que entender, pode usar a palavra. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito bem. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento todos os senhores e senhoras deputadas presentes nesta reunião e cumprimento em particular a Associação de Pais de Ensino Doméstico. O objetivo assumido pelo Governo é o de garantir o direito à educação com qualidade, a sua monitorização e a proteção dos alunos em risco ou de abandono ou de insucesso. Por isso, pretende, como muito bem já foi aqui dito, a regulamentação do ensino doméstico, em que o processo de ensino-aprendizagem é feito em casa, com a família ou o ensino individual em que há um professor particular. O regime jurídico do ensino individual e do ensino doméstico define um conjunto de regras e de procedimentos relativos à matrícula, à frequência, ao acompanhamento e monitorização desta modalidade de ensino. De destacar que estas modalidades de ensino devem ser regulamentadas, não temos dúvidas quanto a isso, porque isso protege o superior interesse das crianças. No entanto, no sistema educativo existem anacronismos e problemas estruturais, de que são exemplo a falta de rejuvenescimento da classe docente, o cansaço dos professores e das professoras, as turmas enormes, os longos tempos letivos, a extensa carga letiva, a compulsão avaliativa formal incutida de cima para baixo, os ajustamentos dos programas ao nível etário e, sobretudo, a falta de tempo para brincar e jogar, que são instrumentos de aprendizagem muito poderosos para o desenvolvimento da autonomia, da criatividade, da imaginação, da destreza, da agilidade. Do rol dos problemas estruturais, também constam a diminuição das visitas de estudo, a quase ausência da música, das artes, do exercício físico, da destreza manual, a demasiada preocupação com o português e com a matemática, a pressão dos exames e dos rankings, com aulas e explicações a toda a hora, que também são problemas que não podem ser ignorados. Estas são razões legítimas que podem levar as famílias a escolher o ensino doméstico, desde que estas crianças não percam o contacto com o sistema de ensino e os recursos disponíveis na escola pública. No entanto, o modelo de ensino doméstico também acarreta riscos. Nem todas as crianças e nem todas as famílias têm acesso a um universo cultural adequado às aprendizagens essenciais e ao perfil do aluno. Há o risco de fechamento no universo ideológico, religioso e moral da família, bem como é menor o contacto com outras realidades sociais. Exige a total disponibilidade dos pais. Pode potenciar o risco de exclusão e de menor sentido de pertença comunitário. Segundo os estudos, o ensino doméstico pesa, além do mais sobre as mães do que sobre os pais, perpetuando os estereótipos de género e a ideia de que ensinar pode ser uma tarefa acessível a qualquer pessoa. Ainda assim, o ensino doméstico, o ensino individualizado, podem apresentar vantagens. Há casos na intervenção na comunidade e de ações de voluntariado, há a liberdade para visitar e viajar mais, mas apenas para as famílias que o podem fazer, contribui para o povoamento de locais mais edificados do nosso país, onde as escolas foram fechadas, estimula o dinamismo da comunidade que recebe uma família com filhos, mas que não tem escola, corresponde a modos alternativos de vida, quase sempre mais frugais e ecológicos e menos ligados, concluo já, Sr. Presidente, e menos ligados à sociedade de consumo, com proximidade de atividades económicas tradicionais e fora dos grandes centros populacionais. Por tudo isto, o Bloco de Esquerda considera que é necessário, antes de mais, promover a discussão pública, a audição das entidades, nomeadamente das associações e dos especialistas nesta matéria e que daí resulte, então, a integração dos contributos na legislação a aprovar. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. E relativamente à questão do tempo, pedido desculpas por chamar a atenção, mas temos que ser rigorosos e tentar cumprir o tempo que está destinado a cada um. Passava agora a palavra, consultando se temos disponível por via digital, ou do PCP ou do CDS-PP, que seriam, ou são os grupos parlamentares que seguem. Eu tenho o registro de pedido de intervenção para a Sra. Deputada do PAN, a Sra. Deputada Bibiana Cunha, a quem, a partir deste momento, eu chamo e saúdo a esta audiência, lembrando os 3 minutos de intervenção, a partir do momento que entender. Sra. Deputada, a palavra é sua, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento desde já, assim como cumprimento as senhoras e os senhores deputados presentes e cumprimento em especial a representante da Associação Nacional de Pais em Ensino Doméstico, a quem evidentemente agradecemos a presença para exporem aquelas que são as suas preocupações relativamente a este processo que o Governo escolheu fazer relativamente à criação do regime jurídico do ensino individual e do ensino doméstico. Nós, da parte do PAN, temos sido críticos essencialmente à metodologia que o Governo escolheu e manifestamos nesse sentido. Entendemos que uma lei destas deveria ser participada, quer pela Assembleia da República, quer evidentemente pelas entidades representativas, porque de facto aqui estamos a falar de um assunto que não podemos tratar com leveza, que não podemos tratar sem auscultação, sem discussão pública. Aliás, tivemos a oportunidade em plenário de perguntar aos membros do Governo se tinha ouvido até o Conselho Nacional de Educação, se tinha ouvido diretores escolares, se tinha ouvido entidades representativas do ensino doméstico individual, representantes de famílias. Concluímos que não, aliás, concluímos que a última vez que ouviu foi em 2018 e, portanto, a primeira pergunta que faríamos à Associação é se foi ouvida no âmbito, pelo Governo, no âmbito deste projeto de lei que veio à Assembleia da República à aprovação de uma autorização legislativa para o poder concretizar. E neste mesmo âmbito, se não consideram que o Governo deveria criar um grupo de trabalho com os diferentes representantes para assegurar a inclusão das diferentes perspectivas e não cometer injustiças como aqui hoje já foram relatadas pela representante da Associação. Aliás, uma delas, desde logo, não podemos deixar de referir na perspectiva do PAN, é que esta proposta de lei, se mantiver consoante tivemos conhecimento dela, esperamos que não, mas exclui uma série de responsáveis educativos que podem ser perfeitamente capazes e perfeitamente competentes, e o que é importante é assegurar as competências parentais, competências de comunicação, competências de relação, de gestão, de acompanhamento dos processos educativos, e o Governo toma aqui por certo que famílias com menor educação formal não têm competências educativas para estes processos, que sabemos bem serão processos monitorizados, processos acompanhados. E, portanto, para o PAN esta é uma posição discriminatória e até preconceituosa em relação a estas famílias e que cria desigualdades de acesso a estas modalidades, assente apenas em habilitações literárias. Portanto, esperamos que o Governo Socialista tome consciência da discriminação que está a cometer. Nós vimos com bons olhos a aprovação da proposta do PAN à autorização legislativa, com vista a não ficar limitada apenas às habilitações literárias, e esperamos que isso possa ser um passo para melhorar aquela que venha a ser esta lei. E para concluir, gostaria de perguntar ainda à Associação relativamente aos requisitos dos responsáveis educativos, quais é que, no entendimento da Associação que representa, devem de facto ser os requisitos necessários para que alguém possa ser responsável educativo no âmbito deste modelo de ensino individual e ensino doméstico. Favor. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Tá, muito obrigado nós, obrigado pela compreensão relativamente à questão de gestão do tempo. Eu pediria a informação se temos mais alguém para intervir do PEB e da Iniciativa Liberal. Não havendo mais intervenções, eu devolvia a palavra à entidade visitante, à AMPED, que está representada, e mais uma vez eu lembro, pela sua Presidenta, Alexandra Nascimento, e por Sónia da Veiga e Susana Pinto, que poderão agora fazer a intervenção repartida. Eu chamava a AMPED, então, à audiência, lembrando dos 10 minutos para responder às várias questões que aqui foram suscitadas, e aproveitava também para fazer um pedido relativamente à intervenção inicial, se fosse a mesma disponibilizada, nós a entregávamos depois a todos os grupos parlamentares, sem exceção, como um instrumento de trabalho sobre a temática que aqui estamos a abordar. Vou dar a palavra então à Sra. Presidente, Dra. Alexandra Nascimento, da AMPED. Tenha a bondade, são 10 minutos que podem ser repartidos depois, como muito bem entenderem, para as respostas. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser breve, porque não sei depois se as minhas colegas também pretendem intervir, nós não combinámos isso previamente, portanto vou tentar ser aqui breve na resposta. Relativamente à questão, começar por dizer que nós nunca nos opusemos a uma regulamentação. Temos perfeita noção de que a regulamentação que existia era uma regulamentação antiga, de 1949, mas que sofreu também regulamentação posterior. E, portanto, já por despacho de 1957, se exigia que o grau de académico para praticar a modalidade, para fazer ensino doméstico, fosse um grau acima daquilo que era lecionado. Portanto, existiam regras quanto a isso. E sempre houve a obrigatoriedade do cumprimento do currículo nacional. Isso foi sempre uma constante em toda a regulamentação do ensino doméstico, até porque a certificação destes alunos sempre passou pelo Ministério da Educação. Portanto, nunca foi um processo que ficou fora. Estas certificações eram sempre feitas e reconhecidas pelo Ministério da Educação e portanto, passava sempre passou pelo cumprimento do currículo nacional. Atualmente aquilo que temos é um regime ainda mais exigente, porque estes alunos fazem provas de equivalência à frequência a todas as disciplinas no final de ciclo. Eles não fazem uma prova global, eles fazem muitas vezes, fazem sempre exames a todas as disciplinas, e estamos a falar de matérias que abrangem o final do ciclo. E portanto, não sei se os senhores deputados têm noção, mas que são realmente critérios de avaliação muito rigorosos, não são provazinhas. Portanto, são estes alunos, para terem esta equivalência à frequência, passam por provas escritas e orais muito rigorosas, e portanto a carga de avaliação é bastante rigorosa. Portanto, quando se fala aqui que é preciso garantir que estas crianças têm acesso à aprendizagem, que estas crianças aprendem aquilo que é estabelecido para o currículo nacional, isso, quanto a nós, nunca esteve sempre assim foi, não poderia ser de outra maneira. Obviamente que acontecerão certamente casos menos bons, mas como sabemos, isso não é uma questão ligada diretamente à modalidade. É uma questão que acontece transversalmente em todo o lado, também na escola acontecerá, escolas públicas, escolas privadas, existem casos obviamente menos bons. Aqui se percorrer, a ver se não me falha, portanto, uma vez mais reforçar que sim, que somos, que estamos disponíveis para pensar numa regulamentação, que a nossa opinião é que esta regulamentação, este regime jurídico, tal como disse a senhora deputada do PAN, deveria sim, a partir da constituição de um grupo de trabalho, ser participada por todos os intervenientes, nomeadamente o Conselho de Escolas. A representação deste é muito importante para nós, porque no fundo são também as escolas que vão operacionalizar este regime jurídico, as escolas que sabem melhor que ninguém quais são os meios de que dispõem. E aqui a nossa perspectiva é do princípio que deve ser estabelecido entre as famílias e a escola. É sempre um princípio de colaboração. Obviamente que nós não achamos descabido a escola conhecer as famílias, a conversa, até mesmo a entrevista, a elaboração de um portfólio que seja remetido no final do ano à escola. O que nós vemos aqui depois é o extravasar de tudo isso e uma monitorização excessiva que vai acontecendo. As famílias todas as semanas serem contactadas pelas escolas com exigências descabidas, constantemente serem chamadas para ir à escola, portanto, a inversão aqui daquilo que devia de ser um processo de colaboração e construído pela escola e pela família. Também dizer que para nós realmente é ponto essencial essa questão da desigualdade criada pelo requisito da licenciatura e pelo deferimento do diretor de agrupamento. A questão da licenciatura para nós não faz qualquer sentido, uma vez que o Estado e o Governo e a forma como pensamos hoje é sempre numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida. E, portanto, o que para nós será equilibrado pensar, talvez um regime idêntico ao que tínhamos, ou pelo menos o da escolaridade obrigatória, possivelmente para alunos do secundário. Não sei se é equilibrado pensar na questão da licenciatura, mas atenção, porque como aqui já referimos, não é uma questão que possa ser exigida às pessoas, porque a licenciatura, o acesso ao ensino superior não é gratuito, não está ao alcance de todos e, portanto, realmente isso é criar uma desigualdade ao impor este requisito. Também queria aqui dizer, porque foi apontado pela senhora deputada do Bloco de Esquerda, a preocupação com a questão social, das realidades sociais, que podem estar estes alunos menos expostos a realidades sociais diferentes, a menos socialização, é sempre uma questão que nos é muito apontada. Dizer que, de todo, nós temos tentado fazer este trabalho de desmontar que não é verdade, que muitas das vezes aquilo que leva uma família a escolher precisamente esta modalidade é poder promover, através disso, uma maior riqueza de contacto com outros grupos diferentes. Dizer que estas crianças não aprendem fechadas em casa. Temos que perceber que não é assim que decorre o ensino doméstico. Eles integram os mais variados grupos, desde música, a grupos de arte, desporto, escolas de línguas. Não é uma realidade que ocorra compartimentada dentro da casa. Ninguém faz ensino doméstico neste momento assim. Portanto, temos que desconstruir um bocadinho esta imagem de que os pais estão fechados em casa com as crianças, sem nenhum critério de socialização, sem grupos variados, sem estarem inseridos. É precisamente o contrário. Eu se calhar passaria, não sei se tenho muito tempo, mas gostaria que as minhas colegas também pudessem dizer alguma coisa.
Muito bem, tem 4 minutos, podem dividir o tempo como entenderem. Tenha a bondade, pode usar a palavra qualquer das colegas, que será ou Sónia da Veiga ou Susana Pinto. Tenham a bondade, podem usar a palavra.
Se eu puder só acrescentar então uma coisa, em relação a obviamente à regulamentação, que é extremamente necessária, como é óbvio, nós sempre pugnamos por isso, porque desde o início que tentámos, desde 2017, que tentámos colaborar precisamente com as entidades para a criação do grupo de trabalho em que pudéssemos ser escutados para haver essa regulamentação. Precisamente porque havia muita área cinzenta e muitos espaços em aberto que não estavam regulamentados e havia muita discricionariedade no que poderia ser aplicável ao ensino doméstico. E precisamente esperávamos que, trabalhando e apresentando a nossa disponibilidade, fôssemos escutados nessa tarefa. Fomos auscultados, mas não fomos escutados, ou seja, os nossos contributos não foram tomados em consideração, daí que a portaria também tenha trazido mais constrangimentos ainda e mais discricionariedade ainda. Por exemplo, na igualdade do acesso à oferta pública, por exemplo, se procurarmos uma escola com um projeto educativo diferente, não podemos porque estamos cingidos à escola da nossa área de residência se fizermos uma escola pública. Não podemos, por exemplo, ter acesso à ação social, aos apoios da ação social escolar, caso queiramos, por exemplo, investir em mais materiais para os nossos filhos ou mesmo os manuais escolares, não faz sentido estarmos a receber quando nas escolas que os fornecem, que algumas não fornecem, e depois estarmos a entregar no final do ano quando a avaliação dos nossos filhos é feita no final do ciclo e compreende toda a matéria de todo o ciclo. Portanto, há certas coisas que nós sempre pedimos que fossem precisamente regulamentadas, que surgisse essa regulamentação para se dar voz e para se ter essas garantias que as famílias tinham acesso a essas situações. Em nenhuma altura nunca tentámos que fosse menos regulamentado, muito pelo contrário. Aliás, até dizíamos precisamente que era necessário esclarecer esses pontos. A portaria não esclareceu muitos dos pontos que nós pedimos, infelizmente. Outra questão, o facto de nós estarmos aqui, três mulheres, é pura e simplesmente porque temos o apoio também dos nossos maridos. O ensino doméstico é um trabalho feito em família. Os responsáveis educativos ou os encarregados de educação muitas vezes são um casal, porque precisamente todos colaboramos em família. Todas as saídas, todas as atividades feitas diariamente são sempre atividades de aprendizagem em que todos estamos juntos. Os irmãos ensinam os mais velhos, ensinam os mais pequenos e vice-versa, todos aprendemos em conjunto. Daí também a necessidade de habilitações exigidas mínimas, que, por exemplo, na nossa opinião, deveria ser o que era antigamente, que era o ciclo acima, por exemplo, não é estritamente necessário, porque precisamente fazemos aquilo que é pedido no perfil do aluno. A cita de escolaridade obrigatória é que aprendam a aprender sozinhos, procurem a matéria. Nós somos uma espécie de facilitadores, também aprendemos em conjunto, também partilhamos as experiências e os conhecimentos que temos, e isso é que enriquece toda esta situação. Portanto, quando, por exemplo, a doutora Alexandra Vieira disse que é preciso ouvir os especialistas, neste caso, consideramos-nos nossos especialistas, sem falsas modéstias, porque não podemos nunca ser comparados a ensino à distância, não pode haver, a não ser que haja uma caracterização do ensino doméstico, de quem o pratica, como é praticado, e nenhum desses estudos foram feitos. Por muitos poucos estudos que existam, que já foram feitos alguns, não há uma caracterização completa. Mesmo a nível do governo, nós já pedimos várias vezes dados acerca da modalidade, mesmo a nível dos resultados, porque o que nós conhecemos é que os alunos dos nossos associados e os filhos dos nossos associados e os nossos filhos têm bons resultados escolares. Têm havido sucesso escolar porque nós temos uma abordagem que é precisamente orientada para eles. Nós vemos se eles são mais visuais, mais sinestésicos, se usamos esta pedagogia, usamos a outra. Temos vários recursos que podemos usar. Portanto, estamos sempre mais atentos. Não é como se tivéssemos uma situação, como disse a minha colega Alexandra, é de um para um, estamos sempre próximos, estamos sempre unidos, estamos sempre juntos. Também têm outras atividades em que estão com outras pessoas, portanto aprendemos sempre todos uns com os outros e com a sociedade. E é sempre interessante estar a ver como os nossos filhos são considerados crianças e jovens bem desenvolvidos, e isso dá-nos uma garantia que estamos a fazer bem as coisas. Caso contrário, nós próprios temos primeiro a mudá-los e a colocá-los na escola, ou que se eles quiserem, a qualquer altura podem ir, porque nós queremos precisamente o melhor para os nossos filhos. É só isso que nós propugnamos. E se ainda houver um bocadinho de tempo...
Muito obrigado. Estamos já com o tempo ultrapassado. Para concluir, então, era a colega que ia concluir. Estamos com o tempo ultrapassado.
Susana, não sei se ela quer falar, não queres falar, Susana? Pronto.
Agradecemos a presença nesta audiência da Associação Nacional de Pais em Ensino Doméstico, nas pessoas da Sra. Presidente, Dra. Alexandra Nascimento, Sónia da Veiga e Susana Pinto, a Comissão de Educação, Ciências, Juventude e Desporto agradece a vossa presença. Renovo o pedido da intervenção inicial de forma a facultar a todos os grupos parlamentares a referida, e desejamos, naturalmente, que, tomadas as boas notas por todos os seus deputados e senhoras deputadas, que se chegue a bom porto nesta questão, que é uma questão de todos também. Agradeço, então, em nome da Comissão, a vossa presença e despeço-me, em nome da 8ª Comissão, solicitando aos seus deputados e senhoras deputadas que a reunião irá continuar de seguida. Fica só esta pausa para a despedida respectiva. Muito obrigado pela vossa presença mais uma vez.
Obrigada a nós.
Muito obrigada a nós. Obrigado.